E hoje, em nossa programação, nós vamos conversar com o deputado estadual Eduardo Loureiro, que prontamente nos atendeu para a gente falar sobre os projetos que estão em andamento na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e também para falar sobre a pandemia, para falar sobre os projetos de Espumoso, deputado que sempre teve bons olhos aí para a cidade de Espumoso, sempre, quando pode, está destinando recursos para o município e a gente está aqui para trazer informações boas. Primeiramente, a gente quer saber, deputado, como estão os trabalhos na Assembleia. Bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia aos amigos da Rádio Planetário de Espumoso. É um prazer muito grande poder voltar a falar contigo e também com todos os ouvintes. Bom, na verdade, hoje, né, Adriano, o tema talvez mais palpitante, né, aquele que está chamando a atenção aqui na Assembleia Legislativa em termos de projetos, diz respeito àquela proposta do governo do Estado de reforma tributária. Nós tivemos aí na semana passada a apresentação por parte do governador, das diretrizes, né, da linha, digamos assim, principal desta proposta, que tem uma série ali de aspectos que nós consideramos positivos, mas também tem alguns problemas, né? Eu já externei a minha no sentido de não aceitar, de não votar a favor de uma proposta tributária que possa se constituir no aumento da carga tributária. Porque eu acho que nós não temos mais espaço para isso. É uma reforma tributária, no meu modo de ver, ela deve servir para simplificar a cobrança de impostos. Hoje nós temos uma burocracia muito grande, é um emaranhado, né, de tributos, de impostos, de taxas, enfim, que são cobrados aí da população brasileira. Então é necessário simplificar e também, acima de tudo, fazer justiça fiscal, justiça social. Nós temos que tributar menos o consumo, porque isso acaba atingindo muito especialmente aquelas famílias, né, de baixa renda, que compram ali os seus alimentos, da cesta básica, enfim, e logicamente que aumentar talvez a taxação em cima da renda, principalmente para quem ganha mais, né? Então, reduzir a carga tributária para quem ganha menos e aumentar a carga tributária para quem ganha mais. Então, é esta redistribuição que o governo deve fazer, que seria o imposto progressivo. Mas, ao analisar a proposta, não é exatamente isso que nós nos deparamos. Nós temos ali algumas medidas que são extremamente negativas, como o aumento do IPVA, e também o governo acaba com aquela isenção para veículos acima de 20 anos, né, de 20 a 40 anos. Então ele passa a taxar estes veículos, e também o aumento ali de alguns outros tributos, como o imposto sobre transmissão de bens imóveis, doações e tudo mais. É bem verdade que tem alguns aspectos positivos, como aquela proposta que prevê a devolução do ICMS para famílias de baixa renda, e nós temos dúvidas de como isso seria operacionalizado. Então, nós estamos agora conversando com todos os setores da sociedade, sindicatos, entidades representativas da classe econômica, para poder entender melhor exatamente os impactos que esta proposta vai gerar, quais são os seus efeitos para nos posicionar. É bem verdade que o governo ainda não enviou o projeto para a Assembleia Legislativa, apenas externou as diretrizes, né, as linhas que vão balizar este projeto de lei, e aí, a partir destas discussões e desta análise profunda, nós vamos decidir, como nos posicionar durante o processo de votação. Mas, em linhas gerais, é isso. Eu acho que a proposta, ela tem aspectos positivos, mas tem alguns pontos ali, como esta do IPVA, como aumento, de outros impostos, como a redução também, né, de incentivos que incidem, inclusive, sobre produtos da cesta básica, que teriam fatalmente o seu imposto aumentado. Então, estes aspectos nós não vamos concordar.
Ou seja, da forma que está hoje, se fosse a votação, não seria aprovada.
Eu acho que não, Adriano, até porque eu tenho conversado com vários deputados, inclusive vários deles da base aliada do governo, e muitos deles, eu diria talvez que a grande maioria dos deputados, tem externado contrariedades em relação a esta proposta, da forma como ela foi formatada. Então, eu imagino que é possível que até antes do governo enviar este projeto de lei para a Assembleia, ele possa mudar a proposta e formatá-lo de uma forma diferente por conta exatamente desta posição contrária de vários deputados. Mas eu acho que da forma como ela foi pensada, se não houver modificação, a convicção que eu tenho, o sentimento que eu tenho, é de que ela não seria aprovada.
Certo. Deputado, não tem como a gente não falar de pandemia, né? Pelo fato de a gente estar vivendo um ano nunca vivido antes, nunca visto antes o que estamos passando. Né? Inclusive, o senhor está nos atendendo, né, na sua casa aí em Santo Ângelo, né? E eu gostaria que você falasse sobre essa questão, né? Porque se tinha uma grande preocupação com a rede hospitalar, né? E nesse primeiro momento, a se estruturar os hospitais para não se sobrecarregar os hospitais, porque a nossa região, né, a gente sabe que muitos hospitais não teriam condições de receber um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Hoje, o cenário se mudou, né, mas muito se questiona ainda é que quando isso vai acabar, né, quando que o pico realmente vai chegar no Rio Grande do Sul, o que se sabe até agora, a questão de medicamentos que estão sendo usados. Outro assunto que é bastante pertinente, a preocupação dos pais com a volta às aulas presenciais, né? Uma grande preocupação, acredito que o governo do estado deve estar batendo cabeça para formular uma volta mais segura, né? O que se sabe até o momento?
Bom, na verdade, como tu disseste, a grande preocupação de todos nós, e eu tenho me envolvido muito, né, nessa tarefa, tem sido no sentido de estruturar toda a rede hospitalar, a rede de atendimento à saúde, para atender especialmente aqueles casos mais graves. Então, eu me dediquei muito nesses contatos aí com o governo do estado, fazendo essa interlocução entre os municípios, entre várias regiões do estado e o governo estadual, para que a gente pudesse, né, aumentar o número de leitos clínicos, de leitos de UTI, respiradores. Eu mesmo, inclusive, destinei recursos frutos de emendas, né, que eu apresentei ao orçamento do estado no ano passado, que foram aprovadas, e agora nós conseguimos a liberação de recursos, né, que foram destinados para vários municípios aqui do Rio Grande do Sul. Inclusive, o município de Espumoso, ele recebeu um valor de R$150 mil, exatamente para poder aplicar nas ações de combate à pandemia, fruto de emendas que eu apresentei ao orçamento do estado. Conseguimos, eu acho que avançar bastante, né? Vários hospitais do estado ampliaram o seu atendimento com equipamentos, com leitos clínicos, com leitos de UTI. A conscientização da população também tem sido outra preocupação fundamental para que as pessoas possam seguir as orientações das autoridades da área de saúde, né? E outra questão também extremamente importante, que eu tenho participado do debate em relação à pandemia, diz respeito a esse plano lançado pelo governo do estado, chamado Plano de Distanciamento Controlado. Então, toda semana, o governo, com base num conjunto de indicadores, ele determina o nível de classificação de risco de cada região do estado. Eu acho que ele tem os seus méritos, é um plano que reúne um conjunto de dados, de informações extremamente valiosas para a tomada da decisão, mas também acho, eu tenho externado isso ao governo do estado, que esse plano ele precisa de alguns ajustes, até porque os números nos dizem muito, mas eles não nos dizem tudo. Nós temos que sempre fazer uma análise contextualizada dos dados, né? Principalmente quando medidas duras podem ser anunciadas, como o fechamento do comércio. Inclusive, toda semana eu tenho acompanhado vários municípios apresentarem recursos contestando aqueles dados. O sistema do governo do estado, ele é vulnerável, ele tem falhas ali no lançamento, né, destes dados. Então, o governo ele precisa trabalhar para evitar que esses problemas continuem acontecendo, né? Mas eu acho que ele também tem os seus méritos exatamente por tratar aí de algumas questões que são fundamentais. Ele monitora em tempo real a velocidade de propagação da doença, a ocupação de leitos clínicos, ocupação de leitos de UTI, o número de casos em cada cidade, em cada região, mas ele precisa de ajustes, né? Eu acho que para fechar o comércio, realmente, não pode ser com base num detalhe, não pode ser com base num arredondamento numérico, numa fração numérica, enfim, né? Então é isso que nós estamos aguardando, o governo ele vem buscando aí promover ajustes neste plano. Então é isso, né? Esperamos que o mais breve possível a gente possa retomar a normalidade. É claro que isso vai acontecer só depois da descoberta da vacina, mas enquanto isso a gente vai cumprindo esta nossa tarefa de ajudar os municípios no atendimento à população e também ajudando, né, e colaborando com o governo do estado para que estas medidas de contenção, de combate ao novo coronavírus possa ser implementado.
Olha, deputado, pelo que a gente percebeu desde o início, né, do distanciamento controlado desse programa do governo, né, no início se teve algo mais rígido, né, uma coisa mais, opa, quem manda aqui sou eu, é o governador do estado. E a partir de então a coisa foi melhorando, pode-se dizer assim. A gente viu na semana passada até algum conflito entre prefeitos e o próprio governador, que estava a fim, então, de liberar, e eu acho que acredito que fez, né, para que cada prefeito pudesse controlar o seu município, porque quem conhece realmente a situação de cada município é o seu gestor, é o prefeito, é o governador, o governo do estado. O governador do estado não está aqui em Espumoso para saber realmente qual que é a real situação do município. Mas aí se teve alguns conflitos, porque alguns prefeitos estavam dizendo que o governo do estado estava tocando a responsabilidade para eles. Mas eu acredito que essa é a melhor forma de se trabalhar isso, principalmente quando se trata no fechamento do comércio, né?
Exatamente. Eu acho que uma participação maior, essa pelo menos é a minha opinião, né? Uma participação maior dos prefeitos, não é só na tomada de decisão, mas também no diálogo permanente com o governo do estado. Muitas vezes os prefeitos eles têm apresentado sugestões, nem sempre o governo do estado ele tem acatado. Então não é só mais autonomia, né? Eu acho que mais participação também é muito importante, que o governo possa, né, possibilitar que isso de fato aconteça, né? Mas é claro que nós temos aí diferentes visões. Tem prefeitos que acham que a responsabilidade tem que ficar com o governo do estado, outros acham que tem que flexibilizar mais, que os municípios que devem assumir essa tarefa. Então, nós temos aí opiniões divergentes, né, dentre os municípios do Rio Grande do Sul. O que eu acho, né, o que eu acho é que nós temos que, sim, ter uma responsabilidade compartilhada, né, equilibrada. Tem coisas que cabem, sim, aos municípios, mas outras medidas e outras decisões também cabem ao governo do estado. O governo do estado ele não pode querer possibilitar que os municípios tenham mais autonomia como forma de daqui a pouco jogar o problema lá para os municípios, né? Porque o governo ele também tem que assumir as suas responsabilidades. Então tem que haver, né, um diálogo, uma articulação. Eu sei que isso está acontecendo. Na semana passada teve uma primeira reunião entre a FAMURS, as associações de municípios e o governo do estado. Não houve um fechamento de questão. Nesta semana eu sei que vão haver outras reuniões, então eu torço, né, para que haja efetivamente esse entendimento, mas sem dúvida nenhuma que os municípios eles precisam ter também a sua autonomia, principalmente, né, considerando que nós temos uma diversidade, uma diferença muito grande na situação enfrentada por cada município do Rio Grande do Sul. Tem municípios pequenos, tem municípios que nem casos têm, né, de Covid-19 ainda, e outros têm uma outra situação, até pelo perfil, pela característica, acabam tendo, digamos assim, um risco até maior, né, de propagação da doença, por ser municípios com uma área urbana maior, outros têm uma zona rural bem mais significativa, e tudo isso precisa ser levado em consideração, né? Então, eu acho que, como eu disse antes, mudanças têm que acontecer, eu concordo que os municípios têm que ter uma participação e uma autonomia maior, mas é claro que tudo isso tem que acontecer dentro de um consenso, dentro de uma decisão articulada, né, entre o estado e os municípios.
Recursos para o município de Espumoso, deputado, você falava aí quando a gente falou sobre pandemia, né, que você destinou aí 100 mil, é isso, né?
150 mil reais.
150 mil reais para o hospital, né? Quais outros recursos que já vieram, né, oriundos de destinações vindas aí do seu gabinete?
Bom, na verdade, sabes que os deputados estaduais, diferentes, né, dos deputados federais, nós não temos aquelas emendas parlamentares. Tivemos pela primeira vez, no final do ano passado, a possibilidade de apresentar emendas ao orçamento do Estado, destinando recursos para os municípios. É bem verdade que esses valores eles são bastante limitados, restritos, né, escassos, por conta da situação financeira enfrentada pelo Estado. Então, na primeira vez que eu tive a oportunidade, eu já, logicamente, que tive a preocupação de contemplar o município de Espumoso, até porque eu tenho um compromisso muito grande com a comunidade, com a administração municipal, liderada aí pelo prefeito Douglas Fontana, pelo vice-prefeito Zelo. Então, nós já destinamos, né, esses 150 mil reais na área da saúde, que vieram em boa hora, exatamente para reforçar as ações aí de combate ao Covid-19. Né? Mas nós temos auxiliado, Adriano, o município em várias tarefas. Né? Nós sabemos aí que o prefeito Douglas Fontana ele tem muitos projetos, ele tem feito uma articulação muito importante com as outras esferas de governo. É um prefeito que tem tido uma postura empreendedora. Aliás, eu fui prefeito do meu município, de Santo Ângelo, por 2 mandatos, durante 8 anos. E eu sei que se o município ficar, se o gestor, né, municipal ele ficar apenas administrando os recursos próprios, ele vai deixar de fazer muita coisa. Porque a regra é que os municípios têm recursos muito limitados para poder investir. Então tem que fazer projeto, tem que buscar recursos junto ao governo do Estado, tem que buscar recursos junto ao governo federal, e é o que a atual administração Edson Espumoso vem fazendo. E para isso, claro, precisa contar com deputados que possam abrir portas, que possam fazer esta interlocução, esta relação com as outras esferas de governo. E é isso que eu tenho procurado fazer. Né? Eu lembro que uma das primeiras ações que nós pudemos ajudar aí o município de Espumoso foi com relação ao hospital, que estava com recursos atrasados junto ao governo do Estado. E nós imediatamente marcamos uma audiência lá com o secretário na época, né, que era o João Gabardo, secretário da Saúde, fomos lá, né, gestionamos, explicamos a situação e conseguimos a liberação daquelas verbas que estavam atrasadas, fortalecendo aí as ações do hospital, que é uma área que eu tenho me dedicado muito. Né? Nós ajudamos também bastante junto à Secretaria de Segurança do Estado na questão do monitoramento eletrônico. Marcamos audiências junto ao então secretário da Segurança, César Schirmer, né, para buscar a liberação daquela verba e que hoje já é uma realidade. São recursos que já estão servindo aí, o município de Espumoso, o prefeito, né, já comprou os equipamentos, enfim, para poder dar uma segurança maior a toda a população através do monitoramento eletrônico que contou com a nossa participação direta. Né? A questão das pontes, eu mesmo estive em Brasília, juntamente com o prefeito Douglas Fontana, marquei audiência lá junto à Defesa Civil para poder liberar aqueles recursos significativos para a construção de pontes no interior. Eu mesmo estive aí no Pontão dos Manecos, né, participando da inauguração daquela ponte. Né? Então, são recursos fundamentais para melhorar as condições dos agricultores, dos produtores, agricultura que é a base da economia de Espumoso e a base da economia de todo o nosso estado e do nosso país. Tá? Também participamos daquela força-tarefa para tirar o município do Cadim, lá na Secretaria de Obras, né, do Estado e Desenvolvimento Rural, em função das redes de água, né, faltava prestação de contas. Então, nosso gabinete está sempre atento, através do Márcio Bosa de Oliveira, que trabalha comigo, que é de Espumoso e que está permanentemente, em nome do nosso gabinete, fazendo esse trabalho. E eu citaria também, Adriano, a questão aí da recuperação da 332, que era um grande problema da região. O próprio prefeito Douglas muitas vezes me reivindicou isso. Eu fui, né, lá na direção-geral do Dyer, na Secretaria dos Transportes, conseguimos sensibilizar o Estado para aplicar recursos e a recuperação ela já foi feita, né, entre Espumoso e Soledade, aí na 332. Então, são algumas, né, das ações que nós podemos auxiliar, poderia citar outras tantas aqui, mas nós sempre estamos aí trabalhando em prol do espumoso, buscando liberar recursos, seja diretamente através de emendas parlamentares, que nós temos a oportunidade de apresentar junto ao orçamento do Estado, ou então fazendo esta intermediação, fazendo esta interlocução, esta ponte, né, entre o município e o governo do Estado e também o próprio governo federal.
Tá certo. Deputado, mais algum assunto que a gente possa destacar nessa nossa entrevista, esse bate-papo de hoje?
Gostaria de agradecer, Adriano, aí, né, pelo espaço, reafirmar aqui o meu compromisso com toda a comunidade de Espumoso, né, cumprimentar a administração municipal a partir da liderança firme, né, do nosso prefeito Douglas Fontana, do vice-prefeito Zelo, eles que têm feito um trabalho extraordinário, como eu disse antes, né, é uma administração realizadora, que não fica de braços cruzados esperando que os problemas, né, que a solução dos problemas possa aparecer, não. Né, um prefeito ele tem que ir atrás, ele tem que fazer projeto, ele tem que se articular, ele tem que ter uma postura empreendedora, proativa, e é isso que o prefeito Douglas vem fazendo com resultados extraordinários. Aí um conjunto de obras que estão acontecendo aí no município a partir exatamente desse trabalho e também do nosso apoio. Então, quero reafirmar essa nossa disposição, agradecer a parceria da Rádio Planetário, né? Estaremos aí a partir da semana que vem, né, Adriano? Acho que podemos já anunciar aí, pode, né? Ser. Retomar a nossa participação semanal através de um comentário que a gente aborda assuntos de interesse da região, de interesse de Espumoso, né? Tratando, comentando aqueles fatos que estão na ordem do dia, prestando contas também do nosso trabalho junto à Assembleia Legislativa, informando a população aquilo que a gente vem fazendo em prol aí do município, em prol da região. Então, a partir da semana que vem, todas as terças-feiras, é isso? Né? Todas as terças-feiras, a partir das 9 horas da manhã, nós vamos retomar aquele espaço semanal para manter esse canal aí de diálogo com a nossa população de Espumoso.
Obrigado, deputado, por nos atender. Uma excelente semana. Até a próxima.
Obrigado, Adriano. Grande abraço. Até a próxima oportunidade.